Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora ao microfone hoje convosco João Santa Rita e o Álvaro Lugero de Andrade. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. E depois das 18h, às 18h30, estamos também em onda média, 1530. E continuamos em onda curta, em 13.630, 17.655. Estamos também na internet, www.voaportugues.com, no Facebook, e aí é que os ouvintes podem entrar em interação connosco através do Facebook, VOA Português. Estamos também no WhatsApp, e no WhatsApp os ouvintes também nos podem mandar as suas opiniões, ou se quiserem que a gente lhes telefone, mande um número de telefone que nós telefonaremos. Mas não podem telefonar para o WhatsApp, o nosso número lá é 1908-652-4584. Portanto, esse número no WhatsApp só para nos enviar mensagens. Hoje, aqui no Angola Fala Só, escolhemos como é o último Angola Fala Só deste ano. Vamos ter o sistema de microfone aberto. Vamos falar com os ouvintes sobre o que acharam do ano 2017 e o que esperam para o ano 2018. Quer em termos políticos, quer em termos sociais e mais. Portanto, continue connosco, vamos dialogar com os ouvintes. Mas antes de passarmos aos convidados, portanto aos ouvintes, vamos às notícias. A China negou ter estado envolvida em contrabando de petróleo para a Coreia do Norte em violação às sanções da ONU. A Coreia do Sul disse ter apreendido um navio registado em Hong Kong que transferiu petróleo para um navio norte-coreano em águas internacionais. O navio foi aparentemente alugado por uma companhia registada em Taiwan.
Pelo menos 9 pessoas morreram e 5 outras ficaram feridas num ataque a uma igreja ao sul do Cairo. As autoridades disseram que o atacante foi morto a tiro numa troca de tiros próximo da igreja. Um polícia também morreu.
Pelo menos 15 pessoas morreram, dezenas de outras ficaram feridas num incêndio na cidade de Mumbai, na Índia. A maioria das vítimas são mulheres.
O presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse que uma criança que brincava com um fogão pode ter sido a causa de um incêndio num apartamento em que morreram 12 pessoas, incluindo 4 crianças.
O Tribunal Constitucional da África do Sul disse que o Parlamento do país falhou em não responsabilizar o presidente Jacob Zuma pelo uso de fundos públicos em obras da sua casa. A ação em tribunal foi iniciada pela oposição, que argumentou que a presidente do Parlamento não tinha iniciado os processos necessários para censurar o presidente. O tribunal disse que a Assembleia Nacional tem que cumprir a Constituição e aplicar as regras que podem ser usadas para demitir o presidente.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone hoje convosco estou eu, João Santa Rita. Aqui ao meu lado hoje está o Álvaro Lugero de Andrade, a tomar conta, portanto, das redes sociais. Hoje, como eu já disse, vamos ter um programa de microfone aberto. Vamos falar com os ouvintes sobre a situação em Angola, mais precisamente sobre o que se passou este ano, que está agora a terminar, e as perspectivas para o próximo ano. Eu já tenho aqui em linha um ouvinte, que é o ouvinte Olímpio Sequeira, em Benguela. Senhor Sequeira, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, senhora.
Muito bem, senhor Sequeira, está a chegar em ótimas condições, o que é sempre bom sinal. Sabe que às vezes aqui neste programa, com ligações para Angola, ficam um pouco fracas, mas hoje você está a chegar muito bem. Então, senhor Sequeira, diga lá, portanto, este ano de 2017, que está a terminar, foi um ano, vá lá, um ano histórico para Angola, mudou a presidência, portanto, mudanças no governo. Para si, o que é que foi 2017? Foi um ano bom, um ano mau? O que é que acha?
Pronto, o ano 2017 foi um ano não muito bom também lá, não muito mau, se assim posso dizer. Uh-huh. Tudo porque, até que posso dizer que foi significante. Uh-huh. Tudo porque, pronto, vimos uma virada no campo da política, né, uma grande virada com um novo presidente. Deixamos de ter um presidente que, assim eu posso dizer, com meus 29 anos, que já o encontrei no poder.
Sim.
E dou graças a Deus que não morri ainda deixando-o no poder. Mas na verdade é uma grande história, porque acredito que, como eu, muitos nasceram e morreram, encontraram e deixaram o mesmo presidente no poder. Pronto. É uma grande história também para a minha vida, não é? Afinal de contas, a virada política, que, no entanto, estamos a contar com um novo presidente que, em pouco tempo, tempo de governação, ou seja, está a começar agora, mas também começa já a fazer coisas, pronto, nós vamos dizer significante, porque nunca se viu desde que a gente encontrou o presidente cessante.
Muito bem. Então, e diga lá, Sr. Sequeira, agora para 2018, eu sei que fazer perspectivas é um pouco difícil, mas você com certeza que tem desejos, ou o que é que gostaria de ver, não só para si, mas para Angola?
Pronto, falando de forma geral para Angola, sendo angolano e como nacionalista, falo de que 2018 a gente espera por uma boa, primeiramente uma boa governação. Isto é o elo, não é? Isto é o caminho de todos que podemos seguir e que possa dar segurança a todos. Uma boa governação. E por outra, que o atual presidente traça políticas suficientes para que tenhamos, principalmente na nossa economia, né, uma economia que tenha impulso para aquilo que se pode reaver na vida da população.
Uhum.
Na vida da população, sim. Mas, quanto a todos, eu desejo coisas boas. Uhum. Acima de tudo, coisas boas. Porque, na verdade, Angola está a viver um momento de entusiasmo, né? Uhum. Entusiasmo. Tudo isso mesmo, a virada do quê? Da nova governação, não é?
Sim, sim.
É quase isso.
Muito bem. E para si pessoalmente, o que é que você quer?
Olá, eu sei, pessoalmente...
eu sei que toda a gente quer ganhar a loteria, mas infelizmente não pode ser, não é?
Olá, para mim pessoalmente espero muita coisa. Olá, eu já, conforme disse, eu já terminei o médio há bastante tempo. Estou a fazer agora a universidade, a faculdade de economia. Já estou no último ano. Pronto, a perspectiva é que espero que o próximo ano haja emprego, primeiramente. É isso que, principalmente nós, camada jovem, e eu particularmente, é a coisa que fica de frente nas minhas orações. Oxalá que Deus me ouça. Emprego, sucesso no meus estudos próximo ano, que como é o último ano, que tudo de bom possa acontecer na minha vida. Acima de tudo, emprego.
Muito bem. Bem, Sr. Sequeira, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa.
Pronto, se puder acrescentar algo, eu desejo um ano, um próximo ano, não é? Que seja bem-vindo para todos nós angolanos, que agora, que conforme a palavra de todos esses dias que está passado no nosso satélite, que também venha influenciar na nossa economia, e principalmente no cofre do Estado, que é, penso já que parece será o dois pilares já a encher o cofre, que depois do petróleo, creio que vai vir já a comunicação. Espero que os governantes saibam traçar políticas suficientes para que tudo isto possa se repercutir na vida da população, e para que também possa simplesmente dar mais condições de emprego para que a juventude saia no mergulho em que está mal. Espero que próximo ano tudo isto mude e festas felizes para todos angolanos e para vocês aí também.
Muito bem, muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado. Pronto, muito obrigado. Olha, e felicidades, Sr. Sequeira, que nos seus estudos, e espero que quando terminar os estudos encontre rapidamente emprego, o que será um bom sinal para si e também para toda a Angola, se há a criação de emprego. Muito obrigado. Era o Sr. Olímpio Sequeira, ele estava-nos a falar da bonita cidade de Benguela, ou do Lobito. Também é bonita. De qualquer maneira, portanto, muito obrigado. Não sei, Álvaro, aí algum comentário já ou posso continuar?
Aqui estamos apenas com pessoas que nos desejam boas festas. Podemos deixar um pouquinho mais à frente, já que há ouvintes à espera, né?
Muito bem. Então vamos para o ouvinte Abel Cacida Calitangue. É o senhor Calitango que está no Uambo. Senhor Calitangue, está-me a ouvir?
Sim, sim, sim. Estou em linha.
Muito bem, senhor Calitangue. Está no Uambo, não é verdade?
Sim, estou no Uambo, praticamente no município do Mungo.
Muito bem. Então diga lá, senhor Calitangue, o que é que você espera para 2018? Ou não sei se quer começar por falar o que é que foi este ano de 2017 para si, como é que correu, o que é que você viu, o que é que gostou e o que é que não gostou. Diga lá.
Durante o ano de 2017, que está em curso, prestes a terminar,
sim.
Eu gostaria de sufocar em que o ano foi um ano tão extraordinário, porque tivemos a mudança de um novo presidente, isto já no campo político do nosso país. E é pela primeira vez que nós, jovens, também vemos um presidente angolano a deixar paulatinamente o poder e dando o poder para outra pessoa caminhar com o poder. Mas ao dizer que durante o mandato do presidente João Lourenço, já está a haver boas expectativas ao administrar bem o seu executivo, e estamos a ver que Angola já está a ser aplaudido pelos outros países internacionalmente.
Uhum.
Mas o que eu não gostei de ver durante o ano de 2017 é que a saúde em Angola está mesmo em condições precárias. Pessoas a morrerem de paludismo, dita malária, pessoas a morrer por várias doenças, mas não vemos onde é que o dinheiro angolano está a ir, em que não vejam no setor da saúde.
Uhum.
Outra coisa também que eu não gostei de ver é que muitas crianças que se encontram fora do sistema escolar no nosso país. O Estado angolano poderia velar ainda neste setor da educação, como é que está, senão nunca acabaremos com o analfabetismo em Angola.
Uhum.
Também durante este ano, eu constatei muitas coisas mal, principalmente a bandidagem no nosso país.
Uhum.
Bandidagem no nosso país também está num estado tão gravíssimo. Pessoas morrem como se fossem animais. Muita bandidagem em Angola. Até não sabemos onde é que está a nossa Polícia Nacional. O que é que então estão a fazer? O Ministério do Interior? Como é que está a ordenar o nosso país? Muitas coisas em que até, para dizer essas horas, acabará muitos minutos. Mas o ano que a vizinha, que é o ano de 2018,
sim.
Eu gostaria de ver uma Angola melhor, com a perspectiva do presidente João Lourenço. Ele que está a dirigir bem já o país, acho que é muita coisa que eu quero esperar por ele.
Sim, sim, muito bem. E senhor Calitangue, portanto, você já disse que as prioridades que você gostaria de ver são, portanto, a saúde e a educação, não é verdade?
Sim, é a saúde e a educação.
Muito bem. Você, diga-me uma coisa, senhor Calitangue, você é estudante, é? Ou está a trabalhar? Como é?
Não, sou um desempregado. Eu gostaria de ver o ano de 2018 mais prioridade de empregos para a juventude. Muita juventude angolana fora de trabalho e está a criar muita bandidagem para o nosso país, porque encontramos muitos jovens com os seus ensinos superiores, principalmente lá na capital, Luanda, onde vê-se um nível tão elevado de acadêmicos, que não têm trabalhos, muitos licenciados,
sim, sim.
Neste nosso país. Sim. Gostaria que o próximo ano que se avizinha velassem mais para esta juventude, que está mesmo num bom quadro acadêmico.
Muito bem. Pronto, era o senhor Abel Cassim da Calitangue. Senhor Calitangue, tem mais alguma coisa a acrescentar ou não?
Tenho mais algo a acrescentar. É que também o que se vê lá no nosso país, estão a formar muitos professores para o ensino primário. Até hoje mesmo ainda se registra um número tão elevado de professores para o ensino primário, mas é que não há prioridade de emprego para este. Como é que está então o setor da educação, o ministro da educação, o que é que então estão a fazer? E também no setor da saúde, é que os hospitais do nosso país viraram só mesmo de receitas. A pessoa vai lá no hospital, é só papel que lhe dão. Os medicamentos dirigem para ir comprar a uma farmácia. É um ato, quase são ações muito mal para o nosso país.
Muito bem, senhor.
Então, os enfermeiros então, que estão no hospital estão a fazer o quê? Será que usam enfermeiros para papéis, só para dar papéis?
Muito
não há
bem.
Medicamentos?
Muito bem, senhor Cacinda. Pronto, olha, senhor Cacinda Calitangue no Uambo, muito obrigado, senhor Calitangue, muito obrigado pela sua opinião, pelo facto, portanto, e pelas suas opiniões, e eu espero que 2018 traga sucesso para si e para a sua família. Álvaro, talvez dar aí uma vista de olhos rápida, eu também já tenho aqui mais ouvintes.
Mais ouvintes em linha. Temos o Alexandre Chassadel, que enviou o telefone, vamos ver se conseguimos ligar, às vezes também as ligações não são fáceis. Dilins da Graça diz Happy New Year, eu acredito que ele está em Rhode Island. Dom Baixo Alexandre dá alô. Gilizando Rosamor, em Bolshot, na Alemanha. João Horácio Nani está no Uambo. Fernando António, ligado a partir de Luanda. Muitas pessoas a desejarem um bom ano, e nós aproveitamos para desejar bom ano para todos. Temos aqui, no entanto, o Ambrósio. O Achilala diz: desejo para Angola cada vez mais desenvolvimento e saúde a toda a população. O Domingues Denzel Dallas diz: boa tarde, estou ligado a partir no Facebook. 2017 foi um ano marcado por vários acontecimentos tristes em Angola, um dos mais gritantes, o surto ou mesmo a epidemia da febre amarela, que levou a vida a muitas crianças e não só, mas também foi o ano que aconteceu a mudança de liderança do país, embora sendo o mesmo partido, porém até agora o novo presidente está a mostrar um outro modo de governação e espero que no próximo ano as coisas melhorem. O Tangi Pango diz: o meu desejo é muito simples, mas não será fácil. É julgar os privilegiados pelos abusos cometidos no setor das finanças e outros. Manima Tavares diz: denúncia de uma jovem angolana em Portugal que circula... Bom, a comissão não está correta. Hernan Souza diz: apesar das eleições, não foi um ano bom. O poder de compra pesou também a falta de divisas. Enquanto Dina Ramalhoso disse: angolana e ama a minha pátria, desejo um bom ano para todos, que resolvam os problemas atuais e que o novo traga tudo de bom na saúde e educação. Temos
muito
mais,
bem.
Ficamos por aqui.
Claro, claro, claro. Muito bem, mas eu, entretanto, já tenho mais ouvintes a quererem dar...
Mas, João, eu acho que o satélite está a funcionar, não é? As comunicações são muito boas hoje.
As comunicações hoje estão muito, muito boas, é verdade. Geralmente temos dificuldades. Vamos lá ver agora. Eu tenho aqui o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba. Senhor Mayamba, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Muito bem, senhor Mayamba. O senhor Mayamba está no Bié, não é?
Sim, estou no Bié, concretamente no município da Nhareia.
Ah, muito bem. Olha, está a chegar muito, muito bem. Hoje as comunicações estão ótimas para terminar 2017. Olha, então, senhor Mayamba,
sim,
diga lá,
sim,
o que é que você achou de 2017? O que é que foi mau? O que é que foi bom? O que é que você viu em 2017, principalmente aí no Bié?
Ok. 2017, para dizer que aconteceu muita coisa boa, e muita coisa também ruim. Coisas boas que aconteceram para já. Esse é um destaque para a minha vida. é mesmo a mudança do presidente.
Aham.
Esta, a mudança do presidente, eu posso morrer, entre aspas, morrer sem emprego, morrer na desgraça, mas tipo que vou morrer alegre por eu deixar o presidente fora da governação deste país.
Uhum.
É muito bom, é algo muito bom que me marcou, a mudança do presidente, por mais que fosse um presidente que, qualquer que fosse, do MPLA, que viesse do MPLA, que viesse do outro partido, mas o importante para mim era a mudança do José Eduardo dos Santos, sair do poder, sobretudo aquele elenco dele, aquele aparato técnico todo que controlava José Eduardo a partir dos Cupilins para Zé Maria, aquela técnica toda que manobrava a dominar o país.
Sim.
Eu pedi graças a Deus por terem deixado o país. Pronto, deixaram o país. Eu acredito que o país vai terá pernas para andar, só pelo fato desses saírem da governação, porque esses foram um entrave muito grande. Esse é meu ponto de vista.
Uhum.
Foram um entrave. Eu sou adulto, tenho mais de 20 anos, estou naquela casa entre 20 e 30, e já vi muita coisa ruim. Antes, quando fui adolescente, ouvia muita coisa ruim sobre o país e a empurrarem os ventos pela UNITA, sobretudo o seu líder. Mas depois dos 20 e tal anos, eu dei conta que, afinal de contas, o entrave do país não era Savimbi, muito menos a organização dele.
Uhum.
Não estou a falar, não digo isso a quem vai pensar que não, este deve ser da UNITA. Não.
Sim.
O facto de eu dar um parecer não concordando com o Partido Unipolar não quer dizer que eu sou da UNITA. Eu, para já, nunca fui da UNITA e nunca. Vocês já sublinhei isso muitas vezes. E neste momento eu sou a partidário. E pronto, o meu ponto de vista tem sido assim. E dei conta que o entrave não era aquele senhor ali. Por quê? Dei conta como? Depois do senhor ter morrido em 2002, as mortes, coisas ruins, continuaram e já em paz, aumentaram significativamente. Então eu dei conta que o entrave grande do país não era aquele senhor, mas sim José Eduardo dos Santos, com a sua organização, o MPLA.
Muito bem.
Isso marcou-me bastante e gostei. E outra coisa, é mesmo também a saída da filha.
Aham.
Vimos que só Nangol é o núcleo do país. Só Nangol é a cabeça, é o coração do país. A ser governado por intrusos, como dizia o Dr. Makuta Ankonde, a ser gerido pela intrusas ou intrusos que não sei se de competência têm, se não, mas é uma mera ilusão a darmos uma Sonangol, que é o coração do país, a pessoas como a senhora. Também gostei da exoneração delas. Só espero que o senhor que está ali trabalhe no sentido de desenvolver aquele setor e o país em geral.
Muito bem. Agora, diga uma coisa, senhor Mayamba. E quais são as suas expectativas para o próximo ano? O que é que você gostaria de ver? Quais são as prioridades?
Olha, para o próximo ano, primeiro eu quero só pedir ao cidadão João Lourenço, presidente de Angola, para que, primeiro, reduza a burocracia e, sobretudo, o monopólio, que ele próprio sublinhou e bem que promete combater essas coisas. Então, eu espero que tire do papel e combata mesmo na realidade.
Uhum.
Isso eu quero. Eu quero também abertura do país, sobretudo o emprego. Nós somos muito jovens. O senhor que falou do Ambo, acho que do Mungo, ele falou bem que há muitos técnicos a serem formados. Já não há concurso público em Angola, no estrangeiro, desde 2012. Ok? Então, a acumular esse tempo todo, são mais de 5 anos, são muita, mas muita gente formada, e essa gente precisa lhes tirarem da formação que eles já têm para o emprego. Ok? Eu sou um deles, eu terminei este ano, fiz a tal dita formação de professor, vamos ver. Eu só quero abertura de emprego para os jovens, sobretudo.
Muito
e
bem.
Outra coisa.
Sim, diga, diga.
Outra coisa que eu vou pedir ao senhor presidente é que permita com que as pessoas manifestem aquilo que não está bom.
Aham.
Não precisamos mais pôr aquele aparato técnico de polícias quando as pessoas vão se manifestar. Não, não precisamos disso. E não precisamos também comentaristas, sobretudo aqueles que analisam para o país, a dizerem que quem se manifesta é arruaceiro, é frustrado, está a procurar algo. Não, não, não é nada disso. Deixem manifestar todos aqueles que tiverem uma insatisfação, que manifestem essa insatisfação e para que sejam resolvidos esses problemas.
Muito
Mas
bem.
O que eu quero mesmo é emprego para os jovens do país.
Muito bem, era o senhor Celestino Nfuka Mayamba.
Sim, eu... desculpa mesmo, peço desculpa. Eu também vou pedir a Voz da América, eu não sei se haverá essa possibilidade de um dia termos aí no programa. Eu vou continuar a escrever, até porque nunca gostei de passar um minuto ou um segundo sem ouvir a Voz da América.
Sim, diga.
Vou continuar a escrever no próximo ano, se Deus nos dar essa vida. E eu gostaria que tivéssemos aí como convidado, e queremos conversar com esse cidadão, convidado como o cidadão José Eduardo dos Santos. Não sei se há essa possibilidade, mas nós queremos tê-lo aí.
Não, isso seria
para
bem...
que ele interaja conosco, nós vamos conversar com ele pessoalmente, já que vivemos juntos, mas nunca tivemos o privilégio de ver fora da televisão. É só ouvi-lo e ver na televisão e jornal.
Bem, olha. Bem, senhor Mayamba, isso é uma excelente ideia. Agora, não penso que seja muito viável, mas nunca se sabe. Vamos ter em mente isso.
Okay.
Vamos ter em mente isso. Outra pessoa que seria interessante ter no Angola Fala Só é o novo presidente, não é verdade? Bem, muito obrigado.
Uh-huh.
Muito obrigado. Era o senhor.
Tá bem, então.
Muito obrigado. Era o senhor Celestino Nfuka Mayamba, no BIE. Álvaro, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Ainda faltam 3 minutos. Não sei se queres ir aí. Eu, entretanto, tenho aqui mais ouvintes.
Talvez seja melhor avançar com o ouvinte.
Está bem, então vamos fazer assim. Vamos para o ouvinte Albino Kakupa, em Luanda. Senhor Kakupa, está-me a ouvir?
Sim, está-me a ouvir.
Muito bem. Olha, senhor Kakupa, eu vou-lhe dar 2 minutos, está bem? Diga lá, o que é que foi 2017, 2018?
Para mim, 2017 tem coisas boas, também tem coisas ruins, visto que ao longo deste ano, 2017, que está prestes a terminar, a falta, um grande desespero, a falta de emprego, quer dizer, sendo um jovem neste país que gostaria muito de dar o seu contributo para o crescimento ou o engrandecimento do nosso próprio país, mas há grande dificuldade para se inserir, principalmente para o emprego estatal, nesse caso. Para mim, foi mesmo difícil sobreviver de descartos, não de emprego fixo, que é mais complicado, visto que sou pai de família, estou atrás de emprego já faz tempo, estou com 30 anos de idade, só apenas terminei o ensino médio, não consigo me ingressar para a universidade por falta de meios. E, para mim, de bom, eu só devo dizer que a saída do presidente José Eduardo dos Santos, hoje temos aqui um novo presidente, que é o João Lourenço, acredito eu que esta mudança também vai poderá trazer melhoria em 2018. Quanto coisas boas, né? Boas nesse caso, não sei se não são lá também. Eu só espero que 2018 seja melhor do que este ano. Este ano não foi nada bom. Muitos homens, muitos jovens formados, a falta de emprego, muita coisa mal nos hospitais, hospitais sem medicamentos, que é Luanda.
Olha, a senhor Kakupa, eu vou-lhe pedir um favor, continue em linha, porque eu vou continuar a conversa consigo logo após as 18 horas. Eu agora tenho que fazer uma pequena interrupção para recordar aos ouvintes que a partir das 18 estamos em onda média, 1530, e continuamos também em onda curta, 13.630, 17.655. Continuamos na internet, voaportugues.com, continuamos, claro está, no Facebook, VOA Português. E não se esqueça, o WhatsApp também para um comentário, 1908-652-4584.
Obrigado.
Esta é a Voz da América, estamos com o Angola Fala Só, o microfone é João Santa Rita e o Álvaro Lugero de Andrade. Hoje temos sistema de microfone aberto para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora em onda média. Portanto, microfone aberto, é uma oportunidade para os ouvintes falarem connosco. Estamos a querer saber o que pensaram de 2017, o que querem para 2018. E eu estava aqui em diálogo com o ouvinte Albino Kakupa, em Luanda. Senhor Kakupa, está-me a ouvir? Portanto, continua em linha, não é? Muito bem, olha, parece que agora não está a chegar tão bem. Mas, de qualquer maneira, nós estávamos a discutir 2018. Seguiu que a culpa, quais são as suas prioridades? Portanto, você já falou aí dessa questão do emprego, que parece ser, vá lá, o principal tema de quase todos os ouvintes, mas haverá outras questões que você gostaria de ver melhoradas?
Sim, já... com o novo presidente, eu espero que o que ele prometeu na campanha eleitoral é corrigir o que está mal e melhorar o que está bom, que se cumpra em 2018, visto que estamos a ver aqui que está a haver muitas exonerações, mas isso não põe satisfeito totalmente a mim, porque eu sei que isso faz parte do núcleo do MPLA, isso tem a ver com Comitê Central do MPLA, não bem assim do Presidente da República. E eu gostaria que as suas palavras cumpram-se do que ele prometeu em 2017.
Portanto, você acha que o Presidente, talvez, nesta senda de renovação, deveria ir procurar também gente? Claro está, ele ganhou as eleições como membro do MPLA, não é? Mas você acha que você gostaria que ele tivesse gente de fora do MPLA no governo, é isso?
Sim, porque se ele promete de um governo inclusivo, nós gostaríamos de ver uns quadros formados de outros partidos, só assim que diríamos que estamos prestes a uma mudança. E estamos a ver aqui que todos aqueles que ele acaba de inserir na sua governação são os mesmos. Praticamente ele só faz a troca, tira daqui, põe dali, e não estamos a ver melhoria para isto. Alguns vejam melhoria porque já alguém que já trabalhou há mais de 15 anos, 20 anos, em um cargo só, quando ele vai exonerar essa mesma pessoa, e outros acham que é a melhoria. Mas, por mim, não é bem assim. A melhoria é quando é um governo de inclusão, então que seja participativo. Todos participam, dão seus contributos, e esses contributos são válidos. Mas aqui eu vejo que não se faz sentido. É para isso...
Muito bem.
Nós, como jovens, vamos acabar de sofrer.
Muito bem. Era o Sr. Albino Kakupa, em Luanda. Sr. Kakupa, eu vou-lhe desejar o melhor possível para 2018. Espero que, portanto, tenha a oportunidade de ter um emprego garantido. Espero também, portanto, que tenha felicidade em 2018. E obrigado pela sua colaboração. Eu peço-lhe também que continue a ouvir a Voz da América e que sempre que queira participar, não se esqueça de mandar o seu número de telefone. Entretanto, antes de passarmos aos ouvintes, eu tenho aqui já o Norberto Sateco em linha. O Norberto Sateco vai nos dizer o que dizem os jornais angolanos.
Na reta final do ano, o jornal Visão elegeu como grande manchete o rosto de alguns governantes e dirigentes que consideram os melhores do ano de 2017. A começar por João Manuel Gonçalves Lourenço, que é o Presidente da República, Miguel Coutinho, Presidente do Conselho de Administração do Banco Sol, e também o Paulo Pombolo, Governador da província da Lunda Norte. Combate ao fim da impunidade é a luta de todas as horas, soltou para a capa do Jornal de Angola, matéria baseada nas declarações do chefe de Estado angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço, nos cumprimentos de final de ano. Após recuperação do sinal Angola SAT-1, o jornal Economia e Finança titula: agora só resta esperar pelo satélite. Na mesma senda, o diário O País elegeu como manchete: Angola SAT-1 dá sinal de vida. PGR prepara-se para informar J-Lo sobre titulares de cargos públicos que não declararam rendimento, escreve o semanário, que por último estampa matéria sobre jornalistas que declaram guerra à censura na Assembleia Nacional. No Folha 8, a nota de maior valor noticioso passa pela PGR, referindo-se ao processo de declaração de bens dos governantes, que avança mais somente para alguns, escreve este semanário. O Ambo Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Norberto vem aqui todas as sextas-feiras dizer-nos o que dizem os jornais angolanos. Álvaro, eu já tenho aqui mais ouvintes em linha, na linha de telefone, mas parece que aí também há...
Tem alguns
gente aí,
comentários.
Exatamente.
A Dina Ramalhoso disse: sou angolana e amo muito a minha pátria. Desejo um ano bom para o meu país. E ela aponta dois grandes problemas: saúde e educação. Paulo Hadi Manuel diz que o meu sonho em 2018 é ver os angolanos e angolanas mais crentes em si mesmas e nas suas potencialidades do que crer vagamente em Deus. Espero que os adágios "é só orar e só Deus sabe" reduzam nas conversas populares. Feliz ano para todos. Miguel de Souza Santa diz: boa noite à Voz da América, fala a partir de Luanda e gostaria de saber quais são as vossas projeções para Angola em 2018, João. O Barroso Vicente diz: boa noite especial para o professor João Santa Rita, sempre quis vê-lo, aqui está a oportunidade de ver quem pertence a essa voz mega que eu escuto desde a minha infância.
Ora bem.
Ele é novo, ele é jovem, não se preocupe. Com essa emissão em direto, prosperidades pelo ano novo que se avizinha. Drampula. E temos alguém mais no WhatsApp que não consigo ver o nome, mas só está o número. Mas ele diz: na realidade este ano foi mau para mim com a colocação do Presidente da República de Angola por parte da CNE. Portanto, o que espero é que ele dirija bem o país também para 2018. Ter emprego, aliás, todos os profissionais sem emprego querem um emprego. Saudações para Mara de La Salete e João Santa Rita. Próspero ano novo. Portanto, aí temos...
Muito
alguns
obrigado.
Internautas.
E muito obrigado àquele ouvinte que diz que me segue há muito tempo. Pronto, bem, de qualquer maneira, olha, eu tenho aqui já mais um ouvinte. Este ouvinte é de Bié, o segundo ouvinte que temos de Bié. É o ouvinte Jó Massa Massa. Senhor Massa Massa, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhora.
Está a chegar muito, muito bem.
Parece que está a funcionar.
Parece que está aqui bem ao meu lado. Então, senhor Massa Massa, diga lá, 2017 foi bom para si? O que é que foi bom? O que é que foi mau? Diga lá.
Pode dizer que, olha, 2017 foi um ano, para mim, foi bom. Digo foi bom porque Deus garantiu a minha vida. E tive que fermentar um curso, também concluí o meu curso de formação de professor.
Aham.
Graças a Deus. Isso é um bom sinal para mim. Uhum. Mas para dizer, nem todos, talvez foi assim.
Mas você já está a trabalhar como professor? Momento. Senhor Massa Massa, já está a trabalhar?
Não. Nem estou a trabalhar. Espero que haja abertura, é próximo ano, haja concurso, porque somos tantos, né? A segunda geração da nossa instituição. Ano passado foi um grupo, esse ano mais um. E somos muito à espera, né? Na lista da espera. Espero que o governo faça uma abertura e alargue o número de oportunidades para todos, porque a expectativa é essa. É verdade. Mas para dizer que, olha, 2017 é um ano que me marcou muito, bastante, na parte da CNE. Eu tive a oportunidade de trabalhar na CNE como presidente de uma mesa. E com relação, foi transparente, eu reconheço que na mesa onde trabalhei como presidente, houve transparência. Os números apresentados e os números que foram revelados pela CNE não condiz a verdade, mas isso foi já ultrapassado, porque até que a oposição aceitou para evitar certas situações que já, em outra hora, causaram problema em 92.
Diga uma coisa.
Isso foi bom.
Senhor Massa Massa, já agora aproveito para lhe fazer uma pergunta. Portanto, você foi presidente dessa mesa na Assembleia, houve a contagem de votos. Os resultados que depois foram dados em Luanda referentes à sua mesa estavam certos?
Olha, não foram certos porque, aliás, o resultado manifestado em Luanda não foram, digo assim, não saíram do município onde eu trabalhei, nem muito menos da província. Os resultados revelados saíram de Luanda para a província e depois a província tinha que cumprir apenas com aquilo que veio de Luanda. Então houve um desembaraço maior que muitos contestaram, mas graças a Deus houve uma reflexão na parte da oposição e, aliás, os eleitores ficaram descontentes, mas foi uma forma de pensar o negativo que já resistiu em 1992 e o passado deu uma forma de pensar de uma forma mais abrangente, refletindo, e para que não houvesse mais manifestações que poderiam causar outros problemas ou às vezes a revolta da guerra, né? Mas isso me marcou bastante e fiquei triste.
Sim, ó, senhor Massa, desculpe lá, eu vou insistir uma coisa. Portanto, vocês contaram os votos, vocês contaram os votos na vossa Assembleia, não é?
Contámos.
Muito bem.
Contámos bem contado, e aliás...
Toda a gente concordou, okay. E depois veio uma ordem de Luanda a dizer que estes foram os resultados, foi isso?
O resultado foi assim. Primeiro é que nós trabalhamos esperando que o resultado fosse apurado do município para a província para a capital.
Exato.
Mas pelo seguinte, aquilo que estávamos a acompanhar e ficamos atentos à espera que o resultado fosse assim, ou a escrutinação, foi de Luanda ouvir o resultado, acompanhando que, olha, a província X teve X, o município X teve X, mas confrontando a nossa realidade, não foi assim. Seria bom que o município passasse para a província para Luanda só assim poderia fazer a nível o círculo ou a nível nacional. Uhum. Então, vimos que parece que algo que já estava preparado, esperando que qualquer momento que não confrontasse com a realidade de um resultado, porque notava-se que a oposição estava mais à frente de um resultado, e aí iniciou aquele problema, a confusão da CNE. A CNE, eu reconheço dou nota negativa pela CNE, porque não trabalhou bem. Esperamos que em 2023 procurem melhorar bastante, porque não foi assim, e foi uma forma negativa, atribuo de uma mais outra vez nota negativa para a CNE. Esperamos que em 2023
muito
tenhamos
bem.
Uma CNE com mais transparência.
Muito bem, olha, senhor Massa, então desculpe lá, tiramos aqui um desvio, mas vamos voltar. Portanto, você já falou de...
Não há problema.
Você já falou de 2017, em que terminou, portanto, o seu curso de professor. Quais são as prioridades que você vê que o novo governo deveria ter para 2018?
Olha, em Angola, eu digo assim, em Angola as prioridades por enquanto é o emprego para os jovens. Não. Os jovens todos, há muita gente no desemprego, muita gente formada, há professores que ficaram há 5, 6 anos, 7 anos, nunca foram qualificados em função da sua formação. E espero que o governo, próximo ano, 2018, dê uma abertura para que os jovens tenham emprego e também procura concretizar aquilo que foi, né, na campanha. Foram tantas promessas, melhorar, né, o que está bem e corrigir o que está mal. Espero também que nesse tema de corrigir em todos os setores, e deem, mas não podem centralizar Angola como Luanda, mas sim cheguem até as comunas, os municípios que ficam nas áreas mais recônditas, para que haja abertura a nível nacional. E também espero que, em termos da comunicação, já com a internet AngolaSat 1, tenha mais a cobertura, sobretudo a rádios privadas, estou a falar concretamente da Rádio Eclésia, a Rádio Magem, a Rádio Despertane, sobretudo a Rádio Eclésia, que já vem a lutar. Se o presidente, o novo presidente, João Lourenço, quer fazer uma diferença, espero que ele concretize um dos passos que a Rádio Eclésia tem abertura a nível nacional e dê a oportunidade aos privados, haja mais abertura para os privados. E espero, em termos também dos hospitais, não construa só apenas hospitais e pintar as paredes, mas sim tenham aquilo que é, na realidade, um hospital municipal, tem a medicação, tem os médicos, para atender a demanda da sociedade. Porque é verdade, eu encontro no município, cá no BIE, a situação é muito difícil. Você vai no hospital, só te dão receita, não tem medicamentos, e há muita gente a sofrer. É um pouco difícil.
Muito bem, senhor Massa. Já estamos a ficar aqui com uma ideia. Eu não sei se alguém na Presidência da República está a ouvir, mas de qualquer maneira já estamos aqui a ficar com uma ideia clara do que é que os angolanos pensam de que seriam as prioridades para 2018. De qualquer maneira, senhor Massa, eu quero lhe agradecer imenso você ter participado e dar a sua opinião aqui, portanto, vindo do Bié, em Areia. E eu espero que você tenha sucesso em 2018, que consiga um emprego, portanto, de acordo com as suas qualificações. E pronto, um abraço. Olha, e continue a ouvir a Voz da América e continue a enviar o seu nome e o seu número para participação. Álvaro, alguma novidade por aí?
Sim, temos algumas pessoas. Interessante que as pessoas estão a perguntar qual é o tema, quem participa, para não estão a ver o programa aqui nas redes sociais, né?
Bem, então se quiseres eu digo, pois hoje é microfone
já,
aberto.
Digo.
Microfone aberto, quem participa são os ouvintes. Estamos a perguntar a opinião deles sobre 2017, o que foi bom, o que foi mau, e as suas perspectivas para 2018. Microfone aberto.
É o que eu estava a dizer-lhe, que hoje é microfone aberto, todos os angolanos falam só. Temos aqui também o Quintino, que diz que tem um bom ano e continua a manter-nos informados. E por aqui, no Facebook também, Dom Baixo Alexandre diz, enquanto o senhor José Eduardo Santos continuar na senda política do MPLA, penso que haverá muitos problemas para João Lourenço fazer uma boa governação. Angelina Mutengo nos escreve da Zambésia, Moçambique. Ele disse que admira muito a Voz da América, sempre preferida do saudoso pai. E o Alcinho diz, muito obrigado pela Voz da América, pela vossa, por manter-nos sempre informados. Deus vos abençoe. Portanto, por agora são esses que nós temos.
Ok, eu tenho aqui mais dois ouvintes em linha. Temos um na capital, outro em Cabinda. Vamos começar na capital com o ouvinte António Pedro. Senhor Pedro, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir. Muito boa noite, sim.
Muito boa noite, Sr. Pedro. Então, diga lá o que é que você quer para 2018 e se quiser também dizer o que é que foi 2017, o que é que você gostou, o que é que não gostou, faça favor.
Ok, muito obrigado pela oportunidade de Voz da América. Sinto-me muito regozijado pela essa oportunidade que nos foi dado. Faz tempo que eu não consigo falar numa rádio e agradeço desde já esta oportunidade. Para dizer que o ano de 2017 que está prestes a terminar, para mim, diria que em termos profissionais foi um bom ano, embora que ainda não sou um técnico no quadro público, mas como privado e as coisas correram bem. Em termos profissionais também, consegui terminar este ano a minha licenciatura em Ciências da Educação pelo Estado de Luanda. E para mim as coisas correram muito bem. No quadro político, eu penso que gostei das mudanças que estão sendo feitas pelo novo presidente, João Lourenço. É de parabenizar porque começou mesmo bem. E diria mesmo que o que ele está a fazer, acho que está a falar a voz do povo. Está a satisfazer aquilo que os angolanos, muitos angolanos, várias vezes, durante ao longo de muitos anos, precisariam. Isso agora que está a acontecer, mas vale tarde do que nunca. E isto aqui é positivo mesmo para sublinhar. Agora, para o ano que vem, eu, na verdade, o meu comentário até dizia mesmo que gostaria bastante que o novo executivo, no próximo ano, 2018, que priorizasse o setor da educação, pelo menos, para dar oportunidade aos recém-formados nesta área da educação para ter, pelo menos, o primeiro emprego. É o que muitos dos jovens estamos a pensar, estamos a pedir. Eu sou um daqueles também que preciso mesmo do emprego na minha área de especialização e educação. Eu sou professor de formação e é nesta área onde eu devo estar a dar o meu contributo.
Mas você está a trabalhar? Mas, senhor Pedro, você disse que tem emprego, não é? Você está empregado, está a trabalhar.
Sim, estou a trabalhar no setor privado, nos colégios, né?
Está bem. Pronto, continua, sim.
Ok. Aqui em Luanda, sobretudo, trabalhar no setor privado, no colégio, quase que não emprego. Eu só vou tentar aqui descrever rapidamente. Trabalhar no colégio, por exemplo, o professor que trabalha no colégio não tem salário de dezembro e janeiro. Recebe o último salário em novembro.
Sim.
Quer dizer que quando receber o salário em novembro do colégio, esse salário tens que guardar, tens que poupar para chegar até em março. Porque começas a trabalhar em fevereiro e recebes o primeiro salário em março. Imagina receber um salário de 45 mil para poupar durante 3 meses.
Estou a ver.
Realmente é muito difícil mesmo. E por isso mesmo que A nossa luta é trabalhar, ou seja, é lutar para conseguirmos um espaço no quadro público, porque o maior empregador em Angola é o Estado, e o Estado é que consegue segurar
pois,
o emprego.
Mas, senhor Pedro, pelo que nós falamos aqui com todos os angolanos, para ser realista, e você, claro, está ciente disso, é que o Estado angolano não pode dar emprego a toda a gente, não é? Isto tem que ser vindo do setor privado e para isso é preciso investimentos. Não concorda?
Concordo plenamente. Vou só dar até um exemplo. Por exemplo, eu, há 10 anos que eu trabalho no setor privado. Ao longo desse tempo, toda a minha licenciatura fiz e o dinheiro que eu ganhei a ganhar no setor privado. O problema é que esse emprego no setor privado não tem estabilidade. A qualquer momento num colégio, o professor é despedido e você não tem como fazer. Sim. E o emprego que nós temos no setor privado é um emprego temporário em que o contrato é anual. Quando esse contrato expira, o diretor é ele que sabe se te renova o contrato ou não te renova.
Muito bem.
Agora, se o Estado colocar a mão, estabilizar este emprego para que seja estável, tanto no setor privado como no setor público, para que todos nós temos que lutar para irmos no Estado se o emprego no setor público também é estável? A falta de estabilidade no setor privado é este que faz com que nós continuemos a ter problemas de emprego. Agora, eu sugeria, ou seja, o meu ponto de vista é, o emprego no setor privado é emprego. O importante, o que nós precisamos é que tenha estabilidade. Porque a falta de estabilidade do emprego é a mesma coisa que nada. Você arranjou um emprego hoje e depois de um ano já não tens. Tem que procurar de novo. Isso é a mesma coisa que não teve. Ou seja, você tem um emprego, por exemplo, alguém com uma licenciatura em ciência da educação, que tenha um emprego, por exemplo, que ganha 45 mil contos. Bom, esse dinheiro com custo de vida tão elevado neste país, eu não sei se alguém estaria feliz a ganhar assim e todos os dias ir dar aulas, por exemplo, com este tipo de salário.
Muito bem.
Então, é isso que faz com que as pessoas estejam assim, muita gente desempregada, mesmo até com formação, porque o setor privado não cumpre com aquilo que deveria cumprir agora. Se isso está assim, eu acho que o Estado é que deve exigir, é que deve pôr mão ali, obrigar que os empregadores no setor público respeitem os trabalhadores, e que garantam a estabilidade do emprego.
Muito bem. Obrigado. Senhor Pedro, não sei, rapidamente.
Desculpa, por favor, dê mais pelo menos mais 30 segundos. Alguma coisa que eu não gostaria de deixar, com essa oportunidade.
29, 28, 27.
Outro dizer, também, é mesmo, rapidamente, no setor de saúde. O setor de saúde, o governo angolano, por favor, se alguém do executivo está nos ouvir, o presidente João Lourenço é que faça mesmo um esforço muito grande para melhorar o atendimento nos hospitais públicos. Nós estamos com sérios problemas na saúde neste país. Porque alguém que está com um problema de dores da coluna, com um problema ligado à área de ortopedia, e que vai a Maria Pia marcar uma consulta para daqui a 4 meses, porque a escala do doutor, a escala do médico, não tem mais espaço. Porque muito a escala do médico está fechada e ele não pode abrir mais uma
escala
para colocar mais algum para essas consultas. Vamos morrer.
Muito obrigado, então, senhor Pedro. Desculpe, eu tive que interromper o senhor Pedro porque eu tenho mais ouvintes em linha e já ficámos com uma ideia. Eu quero agradecer ao senhor Pedro que nos estava a falar de Luanda. Eu não quero deixar escapar o José Tati, que está em Cabinda. José Tati, está-me a ouvir?
Sim, estou-lhe a ver.
Muito bem, senhor Tati. Você está em Cabinda e eu quero saber como é que você vê a situação aí em Cabinda, o que é que quer para 2018?
Boa noite, Angola, e boa tarde, Estados Unidos, Washington, nesse caso. Parabenizar a Voz da América pelo programa, Angola Fala Só, que tem nos brindado com esse belíssimo programa. 2017, para ser sincero, João Santa Rita, não foi um bom ano para nós aqui em Cabinda. Em termos gerais, não foi mesmo um bom ano. Porque tivemos, nesse caso, o governo esteve muito mal em Cabinda. Nós passamos de problemas muito, muito básicos. Neste momento que estou a lhe falar, estou em casa, eu e a minha esposa, e não temos luz em casa. Não temos luz em casa, tudo porque o posto de transformação colocado aqui na nossa zona foi e
Olha,
vamos entrar para 2018 sem corrente elétrica.
Senhor Tati, você já notou alguma mudança desde que, vá lá, o novo governo assumiu posse? Vocês têm um novo governador aí. Eu vou-lhe pedir, Senhor Tati, para ser breve, porque estamos a chegar ao fim e eu tenho mais ouvintes em linha. Mas diga lá.
Tá. Mudança até hoje. Só sentimos mudança nas estradas. O governo decidiu colocar um tapete asfáltico sobre o tapete antigo, que nós suspeitamos que não dure há muito tempo, porque na realidade não começou a chover com intensidade. E esperamos, como nós dissemos, que a chuva é o grande fiscal e estamos na expectativa de ver se esse tapete que se colocou um pouco pela cidade, que está-se a colocar até agora, e fazemos uma análise. Fora isso, não temos melhoria. Se a partir de vocês na Voz da América deram conta do problema que nós tivemos de corrente elétrica, a cidade toda. Sim. Passamos o Natal, fomos brindados. Natal às escuras. E nós, no nosso caso, passamos um Natal romântico.
E o ano novo, como será?
E o ano novo também vai ser romântico?
O ano novo, de certeza, porque no meu caso, nós não temos luz elétrica. Como queimou-se o posto de transformação e o pessoal da ENDE diz-me que, segundo informações, só no próximo ano teremos de volta a corrente.
Senhor, preparar umas velas.
Olha, senhor Tati, desculpe lá, eu vou ter que interromper aqui a nossa conversa, lamento, porque eu gostaria de saber mais.
Santa Rita, desculpe, só para 2018,
tem
um presente que será a minha filhinha, que vem a nascer no próximo ano.
Ah, parabéns.
Obrigado, e essa é mesmo a minha expectativa, o que me faz ir para 2018.
Muito bem, olha, então esperemos que seja um bebê alegre e feliz e que você tenha muitas noites sem dormir a tomar conta do bebê.
De certeza que vou.
Mas que haja luz.
Não me importo com isso.
Muito bem, era o senhor José Tati em Cabinda. E agora, para terminar, vamos ao senhor Manuel Miguel em Malanje. Senhor Miguel, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, muito obrigado.
Ah, senhor Miguel, você, desculpe lá, mas você vai ter um minuto e meio, ok? Diga.
É tão pouco, mas está bem, vamos aproveitar.
Sim, diga.
Olha, sim, sinceramente, é de agradecer, porque Angola, neste preciso momento, está a passar por uma fase de ratificação do governo. É uma fase que já deveria acontecer há 10 anos atrás.
E eu seria
injusto se eu dissesse que não há mudança para melhoria. Porque com o novo governo nós estamos a sentir efeito. O país agora mostra-se que está com projetos melhor para o futuro. E nesse preciso momento, a juventude, acredito, é que está com expectativa para melhoria. Hoje que já sentimos frutos desse novo governo.
Muito bem. Qual é a sua prioridade? Rapidamente, diga-me, qual é a prioridade que você gostaria de dar ao governo?
Olha, nesse exato momento, a prioridade, eu gostaria que o governo inserisse mais no sistema de saúde e emprego e a educação.
Muito bem.
Pronto, que o governo primasse mais por esses eixos aqui principal.
Muito bem. Olha, senhor Manuel Miguel, eu vou ter que terminar aqui porque estamos a chegar ao fim, mas eu quero lhe agradecer, talvez uma outra oportunidade, se quiser participar, manda o seu número. Álvaro.
Um último comentário do Quintino, que disse: a única forma de acabar o desemprego é admitir o investimento privado. O Estado não empregará toda a gente, só o empresariado privado pode eliminar o desemprego e alavancar a economia.
Pronto, e é isso mesmo, e essa é uma das coisas que nós notamos aqui, Álvaro, é que os angolanos esperam muito no capítulo do emprego que seja o governo a resolver o problema. Infelizmente, isso não vai acontecer só com a entrada de novas companhias.
Um dos ouvintes que tivemos aqui dizia interessante que era o governo tinha que fortalecer o privado para o privado poder recrutar as
ONGs. Exatamente.
Os ONGs, de facto, foi um programa, João, muito bom, boas comunicações e excelente participação dos ouvintes.
Sim, e eu quero, portanto, nós aqui na Voz da América, toda a equipa que está ali por trás do vidro e atrás das máquinas, quero desejar um feliz ano novo a toda a gente e continuem ligados ao Angola Fala Só e ao Programas Diários da Voz da América. Não se esqueça, sempre que quiser participar no Angola Fala Só, tem que mandar o seu número. Não basta só mandar uma vez, tem que sempre mandar o seu número. Portanto, amigos ouvintes, um bom 2018, que as vossas prioridades sejam cumpridas pelo novo governo e até à próxima. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola...
Fala só!